Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
E nesta tarde de segunda-feira vamos saber quem está quente, morno e frio no termómetro da Rádio Observador e para isso já tenho por cá a Ana Marques. Olá, Ana.
Olá, boa tarde.
Ana, vamos começar pelo quente, onde está Lady Kitty Spencer. O apelido diz-me alguma coisa, mas não faço ideia quem seja. Explica-me lá.
Mas estás na pista certa, exato. Estamos aqui a falar da sobrinha da Diana, a princesa de Gales, portanto... Kitty Spencer tem 30 anos e ela hoje está no quente porque casou este fim de semana, assim numa cerimónia extravagante. Aliás, não houve só um vestido de noiva em destaque, houve um total de 5 looks diferentes e é preciso dizer que todos eles tinham a assinatura da Dolce & Gabbana.
Epá, 5 looks, bem bom já. Mas e com quem é que casou a Kitty Spencer? E já agora, o que é que nos podes dizer sobre esta cerimónia aparentemente luxuosa?
Olha, luxuosa é mesmo o termo certo, até porque foi assim uma cerimónia de 3 dias que ocupou um palácio do século XIX, do século XVI, nos arredores de Roma, era lindíssimo, e Kitty Spencer casou com o magnata da moda Michael Lewis. Portanto, para quem não sabe, é um empresário sul-africano de 62 anos que terá assim uma fortuna avaliada em mais de 90 milhões de euros, coisinha pouca.
Uau! Já estou a ver as fotos, de resto já estou no artigo do Observador.
Tu não aguentas, vais logo.
Primeiro não sabia quem era.
Queres tirar algum comentário?
Kitty é mesmo o nome dela.
Acho que é Hello Kitty. Hello Kitty
Spencer. Isso é um diminutivo, não sei.
E sabem que eu acho que às vezes diz-se por piada aquilo que não. Como é que é? Não há mulheres feias, só há mulheres pobres, não é?
Ah, sim, sim.
Eu acho que também não há homens velhos.
É, pelos vistos, não.
Eu acho que também não há homens velhos.
Mas, Ana, fala-me lá destes vestidos. Há alguma razão especial para serem todos da Dolce & Gabbana? Isto é festa em Itália, não é? Com roupa italiana.
Olha, é uma pergunta muito pertinente. Há um motivo muito especial para ser tudo a Dolce & Gabbana, porque em fevereiro a Kitty Spencer tornou-se embaixadora global da marca.
Ah, então, claro.
Foi umas borlas.
Faz sentido, não é? E é nesse sentido que ela usa aqui 5 vestidos diferentes neste evento. Mas acho que vale a pena agora focarmos no vestido de noiva, não é? Portanto, é a grande ocasião. Eu posso descrever que tinha assim uma gola alta, mangas compridas, fileiros de pequenos botões revestidos a tecido, ombros muito definidos e muita renda, como o Nelson pode estar agora a ver no
artigo. Também não ia ficar...
E há aqui uma clara inspiração no vestido que remete para o estilo vitoriano do vestido usado pela mãe da Kitty, portanto a Victoria Lockwood, isto na altura em que ela se casou com o Conde Spencer em 1989. E faz também aqui lembrar a criação usada por Grace Kelly, não é? A grande Grace Kelly, na cerimónia religiosa de 1956, na altura em que ela se uniu ao Príncipe Rainha do Mónaco.
Pois, e já agora, por falar no irmão da Diana, foi ele quem a levou ao altar, Ana?
Olha, não foi ele. Aliás, consta que o Conde Spencer terá ficado mesmo no Reino Unido, isto devido a uma lesão no ombro, e olha que coube aos dois irmãos da Kitty Spencer levá-la ao altar. Acabaram por ser eles a fazer essa tarefa, digamos assim.
Eu tenho aqui, Ana, desculpa lá, Nelson, e Nelson também, uma dúvida em relação a este vestido. Isto são chumaços nos ombros? Isto é tecnicamente um chumaço?
São ombros definidos, fazem parte realmente do
pois é, muito
do
definidos.
Vestido.
Sim,
muito definidos.
É o novo nome para chumaço, é ombros definidos.
Sim.
Mas de facto essa reminiscência aqui, Grace Kelly, também se nota nestas fotos.
É,
de facto,
não é
verdade. Já vi outras realezas casar com trapinhos bem mais feios. Ela está incrível.
Ela
está
incrível. Muito bonito.
E gosto de golas altas, para mim, tudo o que leve gola alta, para mim está ótimo.
É o turtleneck, é o
que adoro. Acho que fica bem em quase toda a gente.
Ok.
Menos quem não tenha pescoço. Agora, no morno, vamos falar de Bennifer. Como é que anda este caso?
Olha, é um morno muito, muito quentinho, para dizer a verdade, porque já aqui falámos algumas vezes de Bennifer, sem dúvida, sempre na altura para dar conta de rumores de uma possível relação entre Jennifer Lopez e Ben Affleck.
E é oficial?
E é oficial, exatamente, é oficialíssimo. Andámos aqui a tanto
boa,
a batalhar
a acompanhar,
esta...
claro, não íamos falhar agora que a coisa oficializa.
Exato, o rumor virou oficial. Aliás, eu acho que não há nada mais oficial do que uma fotografia deles os dois a dar um beijo apaixonado na conta de Instagram da artista. Portanto, eu acho que isso diz tudo. Portanto, Jennifer Lopez fez 52 anos no fim de semana e não parece de todo 52 anos. Caso queiram ir ao Instagram da artista, podem comprová-lo.
Já vi.
E publicou uma galeria de fotos no dia dessa celebração e numa delas aparece realmente aos beijos com o ator.
Ah, não, vi essa, vi as outras em que ela exibe a sua belíssima forma física, mas não apanhei.
Exatamente,
essa.
Mas se correres até ao fim, está lá a dita pois... fotografia. É okay, isso. Okay. É isso. Aliás, foi uma fotografia que foi tirada a bordo de um iate no Largo de Saint-Tropez, ao Largo de Saint-Tropez.
Uhum. É o melhor sítio para tirar fotografias para o Instagram.
Exato, não, que chatice, não é? Pronto, e o casal acabou por assumir público e oficialmente a relação, ou melhor, o regresso, não é? De uma relação, porque já havia muita especulação há vários meses de que eles podiam estar juntos e, de facto, olha, aconteceu começarem a passar mais tempo juntos, tanto que agora estão oficialmente juntos.
Pois, mas, eles estavam ambos solteiros, não era?
Pois. Já tem...
Sim. Ela tinha acabado de... Exato, estavam bem resolvidos e solteiros. Ela tinha acabado de pôr fim a um noivado com o Alex Rodrigues, isto em abril, e o ator de 48 anos tinha terminado também um relacionamento de quase um ano com Ana de Armas, isto também no início de 2021. 2021 foi transformativo para eles. E só para dar-vos um exemplo, a foto do beijo soma mais de 7 milhões de likes.
7 milhões e um, com o Nelson entretanto também.
Acho que não pus like.
Não,
aliás,
like?
Pelos vistos até nem fiz o Swift left até ao final, não é? Se não teria encontrado se calhar essa foto em...
Já vais fazer a seguir, não é?
Pois, talvez.
Oh, Ana, mas vamos lá fazer um bocadinho de retrospectiva. Eles chegaram a estar noivos no início dos anos 2000, não é? Portanto, é caso para dizer que isto é um Bennifer 2.0.
É mesmo um Bennifer 2.0. Aliás, a imprensa internacional está mesmo a apostar nessa referência. Portanto, Bennifer 2.0.
Será que ele tinha, se calhar já tinha dado um anel e agora vai-lhe dar outro?
Já estava resolvido.
Ou é o mesmo, não é?
Isso, se calhar é o mesmo, não é? Já viram se for o mesmo. Isso é que andava atrás.
Isso quer dizer que a Ana de Armas está solteira?
É possível que esteja.
Ok, era só para confirmar.
Eu posso trazer essa confirmação no próximo termómetro.
Aguardo essa informação, Ana, se puderes confirmar para mim. Obrigado.
Sim, esperemos que ela use gola alta também.
Olha, no frio escolheste hoje o príncipe Harry. Uhum. Então porquê?
Então, porque de acordo com o The Times, portanto, Harry tem um complexo do príncipe André. O que é que isto quer dizer? Basicamente significa que ele teme ser ignorado pelo público à medida que as pessoas naturalmente se vão interessando cada vez mais pela próxima geração da realeza britânica.
O príncipe George, por exemplo, fez furor nos jogos do Euro 2020, não é?
Exatamente, houve quem achasse que ele era um omelete da sorte. Depois acabou por não ser,
pelo menos.
Mas de facto fez muito furor nesses jogos. Mas já antes Harry tinha admitido em entrevistas que temia tornar-se aborrecido e agora um amigo do príncipe veio comentar que ele teve sempre pressa de causar impacto por sentir que tinha uma vida pública mais limitada. Se isto é ou não verdade, o que eu acho interessante é que encaixa aqui bem com este novo livro biográfico que ele está a escrever e que vai ser publicado em 2022. Não se sabe bem o mês, mas 2022 é o ano. Portanto, é ver o que acontece daqui para a frente.
Muito bem, é com a realeza que fechamos o termómetro com a Ana Marques nesta segunda-feira. Podem voltar a escutá-lo e partilhá-lo já daqui a pouco através do nosso site observador.pt. Ana, bom resto de dia. Obrigado.
Bom resto de dia. Obrigada.
Rádio Observador.